Café Country, a sua dose de triatlo.
Pega o seu café e vem com a gente.
Fala galera, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Beto Nitrine, estou com Wagner Spadotto, Sérgio Magalhães e Erika Magrice. E aí pessoal, como é que tá todo mundo aí?
Buenos dias, buenas tardes e buenas noches, muchachos.
Estou cansadito, gordito e peludito.
Meu Deus do céu, vocês não têm que ir pra Boulder, vocês têm que ir pra Tijuana os dois.
O spa, Tijuana.
Vocês têm que passar a temporada em Tijuana os dois, não é? Com esse espanhol, esse castelhano, sei lá o que vocês estão falando aí.
Bom, hoje aquele programão nerd do triatlon, né, que eu sou, que adoro, né, aquele resumão das provas de 2022, pra gente passar um pouco dos principais acontecimentos do ano aí, né? A gente teve um ano com bastante coisa acontecendo, depois de bastante tempo parado, né? Tivemos muita coisa acontecendo, muita gente que... Teve gente surpresa, gente por surpresa boa, surpresa ruim, né? Acho que teve muita coisa que aconteceu esse ano aqui que a gente podia discutir aí no, os assuntos, né? É, eu acho que o primeiro assunto que a gente teve do ano aí, né? Que foi o Mundial de St. George, né? O Mundial de Ironman em St. George, que foi a primeira vez que foi realizado fora de Kona. Desde 1982, e porra, foi uma prova muito totalmente nova, mas com campeões não tão diferentes, né? Então, a gente teve o Blumenfeld, que ganhou a prova masculina, com o Sanders em segundo, e com o... Cadê o que? Sanders...
Cadê as anotações do Beto? Vamos lá.
Puta, anotei aqui. Nossa, o pior é que eu não anotei, nem eu entendo a minha letra.
Pior que eu não lembro quem ficou em terceiro, porque
não,
foi o cara que foi
ultrapassado. Não, quem ficou em terceiro foi o sul-africano. Foi o sul-africano que foi ultrapassado no final.
É,
caramba,
no final
como
mesmo.
Que ele chama?
Não, lá no quilômetro, quilômetro 37,
não,
acho.
Perdeu no finalzinho. No
final, puta, foi mais no final?
Quase que sprintando.
Foi voltando já ali.
Não, lembro, mas não tinha mais um quilômetro,
não,
dois ali.
300, 400 metros, 500 metros.
300, 400
Caraca,
metros.
Caraca, é verdade. Essa passagem aí foi...
É.
Momentos memoráveis de 2022.
A Riff ficou em primeiro no feminino, né? Ganhou pela quinta vez o Mundial de Ironman. A Cat Matthews em segundo e a Anne Haug em terceiro. Então, se alguém quiser fazer algum comentário aí da prova também...
É, bom, aparentemente, quinta e última vitória da Riff, né?
Putz, é.
Pelo jeito ela perdeu o jeito, é isso que eu acho que aconteceu. Eu sou muito fã da Riff, mas eu fiquei chateadíssima com a performance dela depois no Mundial de Kona, então por isso a brincadeira de que St. George foi a quinta e última vez, mas porra, aquela prova foi mal sofrida, porque tava um calor, um calor infernal lá, a prova é difícil, né, muita subida, subida na bike, subida na corrida, então
é um percurso bem diferente, assim.
E ano passado também teve o Mundial de 73 lá em St. George, né? Que foi ainda antes do Mundial de Ironman, que foi no início do ano.
Início
com
do
aquela
ano,
bela briga, né? Entre o Sanders e o Sam Long, não foi?
Sam Long, isso. Entre os dois ali, e a gente teve. E aí a Lucy Charles, né? Que ganhou finalmente um campeonato mundial, né?
Finalmente ganhou. Alguma coisa, foi em primeiro lugar. Mas nesse Mundial de 73, aquela chegada dos dois foi muito legal, né?
Foi muito legal.
Foi muito legal. Do Sanders e do Sam Long. Aliás, Sam Long, um atleta que se destacou muito, né, no ano passado, teve bastante visibilidade, inclusive por conta das provas do PTO, que eu acho que a gente pode falar aqui na sequência, né, Beto? Pô, um cara sensacional. Ia fazer o Iron Man, se deu mal, né? Se deu mal no Iron Man.
E até sobre o Sam Long e o Sanders, né? Essa coisa, o Sam Long tava comentando numa entrevista que ele deu, que ele falou, meu, a última pessoa no mundo que você pode sprintar é o Sanders. Ele falou, o Sanders é o seguinte, ou você passa ele de passagem, ou você vai perder. Porque se você colocar ombro a ombro com ele, deixar pra disputar no final, ele não larga o osso e ele não perde. Ele morre, mas ele não larga o osso. Então ele falou, a próxima prova que eu fizer com ele, eu só vou passar quando eu tiver certeza que eu consigo passar e abrir. Porque pior é que é verdade, né? Ele é um cara muito, muito assim, né?
O terceiro colocado não foi aquele... Eu tô lendo aqui aquele Braden Currier, não é isso?
Isso, Brandon Curry. Isso. Curry. Exatamente,
isso, que foi ultrapassado nos últimos 400 metros.
Nos últimos 400 metros.
Ah, foi isso aí.
Tava fazendo uma puta prova e perdeu no finzinho.
Ah, tava quebrado já. Fez uma puta prova, mas daí ele
quem
já
não tá quebrado,
quebrado
no finzinho?
Lá depois dos 20.
É. Agora, o percurso lá não é fácil, né? Porque é um percurso difícil. Ele tem mais de 2 mil de elevação na bicicleta, né? E com 400 e tantos de corrida. Então, dia quente, vento pra caramba, né? Então, não é um percurso fácil pra ver os tempos que aconteceram lá, que foram incríveis, né? Uma loucura. É. Prova bem difícil, altimetria e calor e vento.
É, lá foi complicado mesmo. Foi uma prova bem desafiadora, mas bem legal, né?
Eu chego a dizer que foi uma
dura. E aí depois a gente vai comentar aí qual seria a próxima prova, talvez mais difícil do que Kona, mas vamos deixar esse assunto para um pouquinho mais pra frente. Vamos repassar aí, Betão. Repassando as provas, vamos lá. A gente teve PTO também, que foi super legal. Quer falar desse?
Putz, a gente teve duas provas da PTO, né, que foram, além do Collins Cup, que na verdade é um pouco diferente, né, mas a gente teve duas provas aí do PTO, que foi Edmonton, no Canadá, e Dallas, em setembro, né, o US Open e o Canadian Open. No masculino, quem ganhou no Canadá foi o Eden e o Blumenfeld, em segundo, e o Aaron Royal, que é um cara que veio do WTS, em terceiro, que é um australiano, né, que ficou em terceiro. No feminino, Ashley Gentle, Paula Findlay e Chelsea Sodaro, que já começou a aparecer aí, né? A gente teve em Edmonton, teve a participação da Vitória Lopes, que participou da prova também, né? Que foi bem legal também, teve uma participação boa.
Edmonton foi aquele que deu a treta do Sanders com outro cara. Ah, não foi do Sanders, não. Foi
não.
Do Sam Long com outro Sam.
Esse foi Collins Cup.
O Sam
foi Collins Cup.
Ah, do Collins Cup, foi isso.
Collins Cup. Esse aqui foi aquele que o Alistar parou, né? E o Blumenfeld, o cara teve cãibra, vomitou, passou mal e mesmo assim ainda ficou em segundo. Teve que parar de cãibra, né? Ficou se contorcendo no acostamento ali,
nossa,
e depois voltou e ainda ficou em segundo.
Eu achava que tinha acabado pra ele.
E os brasileiros aqui masculino, como foram, Beto? Você lembra? Eu não lembro.
No masculino, acho que teve o André Lopes e o Reinaldo, né? Eles também não tiveram boas provas nesse dia aí também. Acho que ficaram, acho que foi 19º, acho, o Reinaldo. Não, mas não foram bem nesse dia, não.
Ô Betão, lembrando que a distância de PTO, fala um pouquinho sobre como é que é o formato da prova aí, pra quem não conhece.
Então, a PTO, na verdade, é o Professional Triathlete Organization, que é uma organização que foi criada por atletas, né? Eles decidiram montar uma organização para valorizar tanto o atleta quanto o esporte, para eles terem um ganho, né? Então, por exemplo, eles são ranqueados, né, dentro das provas válidas, as provas cadastradas pela PTO, para poder ter um valor mínimo dentro desse ranking. Então, todo mundo tem um valor que ganha, até o 20º da prova ganha um valor. Então, o atleta não vai lá para fazer a prova, se ele não ficar em terceiro, ele não... Tem muita prova, o cara, se ele não ficar em quinto, ele não ganha nada, né? Ele pagou para trabalhar, né? Então, eles estão fazendo um trabalho para poder valorizar o atleta. Essas provas que eles estão fazendo, elas têm uma distância intermediária entre o meio, o olímpico e o meio, na verdade, né? É 2.080.18, né? Então, um pouquinho diferente, que acaba favorecendo até um pouco esses atletas como a Ashley Gentle e o Aaron Royal, que ganharam lá em... Que ganharam, não, né? A Ashley ganhou e o Aaron ficou em terceiro no Canadá. Então são provas um pouco diferentes.
E a pontuação é diferente também, né, Betão? A forma com que pontua, né?
A pontuação, ela é bem complexa. Pra entender, ela é bem difícil, porque dependendo de quem tá na prova, do start list muda. Se tem um cara que foi campeão da última e você ganha dele, você ganha mais ponto. É um negócio meio...
E o quanto mais
bem complexo.
Rápido você faz, mais ponto você ganha, né? Então, basicamente, no geral é isso. Quanto mais rápido, mais pontuação.
Isso. Essa é a ideia.
Legal.
Quanto mais rápido e maior diferença do segundo colocado, né?
Tivemos também, só para falar de PTO também, tivemos ainda Dallas, né? Que a gente teve lá, de novo, a Ashley Gentle ganhou o feminino. A Taylor Nib em segundo, a Lucy Charles em terceiro. No masculino, Colin Chartier, Magnus Dietlev e Sam Long. Também essa prova foi um pouquinho antes de Kona, né? Então tivemos esses três aí que ganharam. E temos na PTO também a Collins Cup, que aí é um formato totalmente diferente, né? Que é equipes e tal, não tem nada... Que foi aí o que a Erika falou, a única coisa que foi legal no Collins Cup foi a briga do Sam Laidlow, do Sam Long e do Sanders. Essa foi a única coisa que foi legal, que deu uma movimentada na prova, né?
Por isso que eles mostraram também, que era pra marketear alguma coisa, né? Porque...
Que parecia até que era meio que um teatro, mas parece que não foi mesmo. O Ceylon ficou puto mesmo.
Parecia, eu achava que era mentira. Vamos ver, né? Depois o Sam Ledlow
foi
super mal, né? Lá no Collins Cup foi super mal, saiu lá atrás, né? Só que exatamente. Daí...
Assim, Collins Cup, né? Eu acho que ela tem um formato muito parecido até com a Ryder Cup, que no golfe tem.
Isso.
Ou a Davis Cup do tênis, né, Betão?
É isso aí, é isso aí.
Estados Unidos, internacionais e Europa. É meio um contra o outro, é isso?
É um contra o outro. São os 18 melhores masculinos e femininos em provas, em baterias de 3 atletas, um de cada time.
Legal.
E aí vai somando ponto também pra ver quem ganha. É legal, eu acho que é legal, um formato novo que acaba gerando lembrança do esporte, aí coloca o esporte na mídia e tal, mas eu prefiro ver todo mundo se degladiando junto. Acho que é mais legal. Podia largar todo mundo junto e no final somos pontos. Ia ser mais o couro comendo, mais legal. Sei lá. Mas é legal, teve muita... Puta, a prova é legal de assistir, assim. Dá pra você ficar o dia inteiro vendo.
É isso que eu ia falar.
E para qualify para essa prova é através do PTO?
Do ranking da PTO. E aí, uma coisa legal que a gente teve foi que a gente teve a vitória, né? No Collins Cup, foi a primeira brasileira a participar. Ela teve o destaque lá que ela participou da equipe dos internacionais. E fez uma natação super boa também na prova, né? Pegou um. Eu lembro que ela. Acho que o se não me engano, era ela, a Nicola Spierig e Cat Matthews, acho que era dos Estados Unidos, eu acho que foi, que pegou, puta, eu acho que foi isso.
Eu lembro da Nicola.
Não foi fácil não também, né? Mas foi bem, foi legal. A presença dela, acho que é legal que valoriza também os atletas brasileiros aqui também.
Ó, uma curiosidade aqui, a Collins Cup, o nome anterior, né, que era John and Judy Collins.
Isso.
Certo? Que foram, eles que trouxeram o primeiro Ironman.
Eles que criaram isso aí.
Que criaram a Collins Cup, né?
Não, eles em homenagem a eles. Eles criaram isso. O Iron Man, e aí foi em homenagem a eles o... É.
Eles só criaram o Iron Man mesmo.
E aí, Betão, vamos lá. A gente comentou aqui da briguinha do Sam Long com o Sam Ledlow. E aí isso nos traz a principal prova aí do ano, que foi o Iron Man em Kona, né? É, prova essa que se deu em 2 dias, né? Então, eu também sabia, única na história, pelo menos até o momento, que teve 2 dias de prova. Então, quinta-feira foi a prova feminina e sábado foi a prova masculina.
Vale destacar, nós tivemos uma atleta campeã de categoria, assim, só para deixar aqui meio...
Que já havia
fazer a Júlia,
só pra você fazer
o meu merchan.
E já tinha sido campeã em St. George também, né?
Todos os brasileiros amadores foram, enfim, que foram ganhadores de categoria e ficaram ali nos top 5, enfim, né?
O Robertão ganhou esse ano também?
Não, acho que ele não fez.
Acho que eu não sei se ele fez. Foi outro cara, né, do Pinheiros que pegou pódio, mas ele não tava lá. Eu acho que eu não sei se ele fez, mas se ele fez, ele não ganhou. Quem ganhou foi o Belarmino.
A Ana Augusta, né?
E a
Júlia.
A Ana Augusta, Júlia, tem mais Augusto e o Belarmino.
Tem o Roberto.
E aí teve outro. Isso. Teve dois pódios de quarto e quinto lugar.
Na 45-49. E tem mais um pódio também.
É, não lembro agora.
Caramba.
Eu não lembro outro também.
Foi um ano muito bom, né?
Foi pros
5 pódios em Kona. É. 3 campeões de categoria. Poxa.
Não, foi muito bom.
Demais.
Quero achar aqui o nome, pra não deixar passar em branco.
E aí. Enquanto o Beto procura aí, vamos repassar os resultados aí do profissional, né?
Do que? De Kona, estamos falando?
De Kona, Chelsea Sodaro, campeã do feminino na quinta-feira, total underdog, total.
Eu acho que ninguém apostaria, assim.
Ninguém
que não a conheça, né?
Não,
mas nós, por exemplo...
O Dan Pius, que é o técnico dela, falou que ficaria satisfeito com o top 10.
Com o top 10,
Então.
É engraçado, mas olha que engraçado isso. Eu falei com a Júlia, a gente estava discutindo a prova, e eu falei, poxa, Júlia, um top 5 seria muito bacana, né? E depois a gente alinhou para top 3, e na prova, quando percebeu que ia ganhar, falou, meu, é difícil. Então, assim, eu não apostava na Sodaro, assim... Não tinha nem muito conhecimento sobre ela. Essa é a grande verdade.
Ninguém tinha.
E ela, fez uma prova que... Acho que nem ela acreditou, né? Na verdade.
É, e não, nem ela acreditou. E vamos lá, primeira mãe a ganhar o Mundial de Iron Man.
Uhum.
Então, a esperança para todas nós. E daí, assim, gente, segundo lugar, não preciso falar pra quem foi, a eterna segundo lugar.
Coitada, pô, ganhou o Mundial 70.3. Mas, bom, se bem que falar, pô, segundo lugar em corno também não tá ruim também, vai.
Não, não, pô, tá, mas é que a gente tá sempre
é, duro,
segundo, né?
Né? Lucy Charles, sim, é.
Lucy. E aí, Annie, em terceiro,
Annie Hall.
Ficou Beto. Annie Haug, que eu achei que a Annie Haug ia ganhar, eu tava apostando na Annie
falar,
Haug.
Eu tinha...
De novo, né?
Eu tinha colocado uma... Eu tava acreditando bastante na Laura Philipp. Achei que ela... Puta, ela tinha feito uma prova em Hamburgo. Naquela semana do Sub-8 lá, que teve o Sub-7 e Sub-8. Cara, ela fez 8:18 em Hamburgo. Correu muito. 2:45.
Né?
Achei que ela... Eu tinha colocado ela nas cabeças. Mas é dia, né? Tem dia que não vai. Aí acabou não indo bem. Uma pena. Mas era uma... Pô, uma atleta que tinha bastante coisa, né? Bastante coisa pra fazer ali. Achei que ela ia andar melhor. Teve a Riff.
E o Eden tiver uma quebra de recorde, né? Também, masculino.
A própria Riff, cara, quando ela sumiu a ponta, né, depois no pedal ali, falei, puta, agora já era. E depois ela não acabou não aguentando, né? No masculino, cara, o masculino teve uma coisa muito legal, que a gente teve 12 atletas saindo na natação, puta, juntos, né? A gente nunca teve isso, né? Sempre saía um, dois caras escapados, o Andy Potts ou o Josh Amberger, né? Sempre saiu lá na ponta e depois os caras iam tentando buscar. Dessa vez saiu já um blocão.
O Andy Potts não tá mais, né? Indo pras cabeças na natação, né? Será que ele cansou?
Tá mais velho, né?
Tá mais velho também,
os
pra caramba.
Mas os caras...
Não, ele era meu. Salto absurdo,
né, cara? A dinâmica da prova muda, né? Você saindo, porra, 19 caras juntos ali, 12 caras juntos, porra, muda tudo, né? A dinâmica. E o Sam Laylor nada muito bem. Que era o que todo mundo achava que ia acontecer, igual no Collins Cup. Ele ia nadar muito bem e depois ia afundar. E o cara mesmo.
Afundar.
Torceu o cabo até o final, só foi passado no finzinho, né?
Foi passado no finzinho.
Mas era previsto. Ficou... Era previsto que um dos dois. Eu achei que os dois iriam passar. E na verdade, os dois iriam passar. Mas eu tô pagando pra ver ainda uma final sprint Eden. E Blumenfeld.
Não.
Porque eles ainda não chegaram junto ali, né? Sempre é um ou outro que consegue chegar. Eu tô ainda
sempre
pagando,
um passar mal. Aconteceu alguma coisa com um dos dois, mas
eu acho que é uma combinação do técnico. Hoje você ganha, no próximo você.
Pode ser que o técnico coloque alguma coisinha ali na comida de um, não coloca na comida do outro, que pra já não ter essa competitividade. Mas o Eden fez uma maratona de 2 horas e 36, que foi, meu, impressionantíssimo com aquele calor que tem lá em Kona. Quebrou o recorde da prova. Tempo total, quebrou o recorde da maratona, da prova, quebrou, enfim.
Quebrou o Blumenfeld.
Todo
mundo.
Não, pô,
quebrou.
O número de atletas abaixo de 8 horas foi impressionante, né? Foram 8, acho, se não me engano, né?
Então, mas daí, Beto, tem um fator que tem que ser considerado. O bloco que saiu junto da natação, nananã. Quantidade de pessoas na prova, quantidade de pessoas que saíram em bloco. Enfim, a galera já comprovou por matemática e não matemática, só visual mesmo, de que existe ali um certo... Esqueci a palavra, vácuo.
Não tem como, você andando a 44, 45 por hora, com 12 metros, se você fizer a conta...
Então assim, esse é um ponto também que os prós têm pegado no pé, pelo menos alguns, né, os que pedalam bem. Os que pedalam bem sempre entram nessa...
Sempre vão chorar.
Sempre entrou nessa discussão. E aí teve... Puta, foi em Kona, né? Que teve uma galera
teve
parando na tenda de penalização.
Sim, feminino teve algumas. Masculino também. Pessoal tomando pênalti. Mas por isso, né? Porque estão um pouco mais de olho no que tá acontecendo no field ali.
Então, mas daí era mais fácil trocar um pouco a regra, pelo menos do pro, né? Dar um espaço maior ali entre os atletas. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara
permite,
agora.
Não vamos entrar nessa seara agora.
E aí eu acho que já que a gente tá falando aqui do Sam Laylor, do Blumenfeld, do Eden, da Chelsea Soldado, que são pessoas que estão surgindo agora, né? Então assim,
quem tá surgindo agora?
Não, Não, surgindo agora de tipo, tendo mais visibilidade agora. São pessoas que
dominando,
estão,
né?
Estão dominando, né? Agora, né?
Das provas longas.
Mas tem uma cara, eu acho que teve uma coisa em Kona, assim, que, puta, primeiro, a primeira decepção é o Frodeno não ter feito a prova, né? Pra mim é o. Puta, eu ainda acho ele. A gente quer ver todo mundo.
A gente quer ver todo mundo, né? A gente quer ver o field completo e falar realmente quem ganha, né?
Mas, pô, por outro lado, uma coisa que eu fiquei muito feliz foi com o Sebastian Kinley, que é um cara que eu, puta, curto pra caramba, pô. O cara ficou em sexto, pô, fez 7,55, né, meu? Falar, vou fazer a última lá, pô, foi bem pra caramba, né, meu? Então, você vê.
Não, e ele desistiu de se aposentar, né?
É, depois desse resultado.
Tá animada,
ele
né?
Ele ia se aposentar, agora ele desistiu. É.
Achei que o dele foi um puta resultado legal.
O Sanders fez uma crítica aí esses dias, que a galera perguntou pra ele o que ele acha justamente dessa, entre aspas, nova geração aí que tá aparecendo mais agora. Ele ficou falou, puto, eu acho, né? Isso uma sacanagem, é um absurdo.
Ele é demais, né?
Falarem dessas pessoas, sendo que eles nunca competiram contra o Ian Frodeno.
Mas é uma pena mesmo, ó, puta, eles ter... Eu tenho pra mim que o Frodeno só não tem seis conas porque teve pandemia e porque ele teve aquelas lesões que ele teve. Senão, acho que ele teria ganho. Puta, ele teria ganho todo. Eu acho
é o
que
GOAT
ele é um cara
mesmo,
fora
né?
De séries,
o greatest of all time.
Fazer o quê, né? Faz parte do esporte, né?
Não sei se ele volta também, né?
Ainda mais agora que tiraram o Kona de Kona. Acho que ele ia querer voltar pra fazer Kona. Vai querer voltar pra fazer outra prova, acho que ele não volta não, sei lá. Só pra gente falar um pouquinho dos brasileiros, a gente falou da Vitória Lopes lá na Collins Cup, que foi super legal, né? Tivemos a Luísa Batista, teve excelentes resultados no começo do ano. Ela ganhou 70.3 pro Com, ficou em segundo lá em Oceanside, né? Foi uma puta prova, que foi quase um mundial ali, né? E a Pamela ficou em segundo no Clash Miami. Também teve bons resultados aqui no Ironman Brasil. O Colucci também ficou em terceiro em Pucon. E o Toad, né, cara? O Toad, pô, estreou no Ironman, fez 3 sub-8, foi super bem. Fez um ano bem legal aí, acho que tá... Se empolgou com a distância aí, parece que encontrou um caminho aí. Acho que é um cara que a gente pode ficar de olho aí. E o André Lopes também, que fez um ano, pô, foi campeão lá no Ironman lá no Texas, né? No American US Championship, se não me engano. Foi quando ele classificou pra Kona. Uhum. Acabaram não tendo resultados muito bons em Kona, né? O Colucci também ficou em terceiro em Hot também, que é uma prova super tradicional, né? Então, tivemos esses resultados do Brasil, além dos amadores, né? Que tiveram resultados super bons aí que a gente falou, né? Que a gente já falou aí do o próprio Bruno Manzoni também, ficou em quarto lá aí em St. George também. Então, tivemos bastante coisa legal aí. O Bellarmino, acho que ganhou também o Mundial 70.3. Então, muita coisa boa pros brasileiros aí, tanto no amador quanto no profissional. A Júlia ganhou 2.
A Júlia que ganhou também St. George.
Entrando aí no nosso último e principal tópico da conversa. Que é, agora, pra quem não tá sabendo, Mundial do Ironman.
Masculino
no ano que vem será em Nice, na França. É, isso vem aí de uma... Só fazendo um recap, né, Betão? Então, de novo, esse ano foi a prova aconteceu em 2 dias. E depois disso, a prefeitura lá de Kona decidiu que não queria mais que existissem 2 dias de prova. Porque, na opinião deles, afetou muito o comércio, afetou muito o funcionamento da cidade. Enfim, eles já têm segundo a fala deles, já tem um turismo constante ali, que não necessariamente precisavam, né, do Ironman em 2 dias, trazendo mais gente, mais volume lá para a ilha, que um dia só era o que a ilha comportava, na opinião deles. E aí... Frente a isso, o Iron Man, ao invés de downsize e fazer como sempre fez, como foram todos os anos, eles decidiram abrir o Mundial em outro lugar. E aí vai ser rotacionado masculino e feminino entre Kona e Nice até 2026. Outro ponto importante foi que a gente tinha comentado, acho, já num outro episódio... Que, poxa, finalmente abriram mais vagas para as mulheres e nananana. Possivelmente isso também foi algo que direcionou a decisão deles de continuar com 2 dias separados de eventos, né? Para conseguir colocar mais mulheres competindo, então, no Mundial. Bom, já mudou toda a distribuição de vagas, né? Quem não está sabendo... É, vai lá, entra lá no site do Iron Man, porque já mudou tudo umas duas vezes, desde que soltaram aquelas vagas do Women for Try, né? Das provas com mais vagas femininas, já mudou tudo. Então tem isso aí. E aí, cada um agora dá sua opinião. O que vocês acham aqui? E você que tá ouvindo também, deixa seu comentário aqui embaixo, seja aqui no nosso vídeo, ou seja lá no Instagram, o que vocês acham do Mundial ser em Nice, dessa rotação aí?
Ó, eu acho o seguinte, eu já fui algumas vezes para Nice ali, conheço a cidade, eu acho que é uma cidade, é um território mais estruturado do que Kona, eu acho que como infraestrutura, talvez ele esteja mais bem preparado para receber os atletas. Eu acho que vai mudar muito a questão de temperatura, né? Se a gente for olhar a tradição, né, de Kona, calor, vento, tudo. Nice é uma cidade que venta, mas provavelmente vai ter um clima mais ameno. É, sobre o percurso, eu acho que tem as dificuldades. O que eu acredito que vai perder um pouco e que vai ter que ser reconstruído é o mito, a história de Kona, né? Porque desde que eu me conheço aí como triatleta e que faço esporte, eu acho que o sonho das pessoas não é pelo Mundial, né? O sonho é para ir para Kona, né? Então, acho que isso nisso ainda vai ter que lutar e vai ter que reconstruir, né? Porque esse mito de Kona é um negócio que faz diferença para as pessoas para a prova. Agora, como dificuldade, como em termos da prova, temperatura, tudo, eu acho que muda. Acredito que seja uma prova menos dura um pouco do que Kona. Pode ser que eu esteja falando muita besteira, mas eu enxergo um pouco isso. Não sei o Betão, a opinião dele.
Putz, Serginho, eu participo, eu compartilho muito da sua opinião também. Eu acho que o Ironman só existe por causa de Kona. É, se não fosse Kona, não existiria o Ironman. Foi, lógico, a gente conhece a história lá, foi criado em Oahu, 1978, em 82 foi pra Kona. Quem quiser conhecer a história pode ouvir o episódio que a gente gravou com o Bob Babbitt aqui, que ele conta em detalhes lá como é que foi que surgiu. E aí, cara, o que eu acho? Foi feito um teste, né, esse ano, para ver se a ilha comportava 5 mil atletas, mais 5 mil convidados, porque ninguém vai pra lá vai sozinho, vai com pelo menos uma pessoa, né, então... Se você conversar com quem foi, a ilha estava lotada, você não tinha lugar para ficar, não tinha lugar para comer. E aí, ao invés de reduzir o número de atletas e voltar ao que sempre foi, decidiram dividir a prova que mantém o negócio que os caras sobrevivem. Então, eu acho que... Eu vi uma entrevista até do Dan Lorang, que é o técnico do Ian Frodeno e da Anne Hall, e ele falou que Kona nunca foi quantidade, cara. Kona é qualidade. Não tem que colocar, não tem que aumentar. Ah, não cabe na ilha? Problema de quem não cabe no qualifying, ué. Fazer
de quem
o quê?
Não classificou, né? Eu também acho isso.
A prova é pra 2 mil? Só cabe 2 mil? Então é 2 mil. Se vai aumentar o número de mulheres, vai diminuir isso, também eu acho que é importante, a gente já discutiu isso algumas vezes. Mas não é dividindo a prova. Porque quando você divide a prova, tem um outro problema. E os patrocinadores? O cara vai montar duas expo, uma em outubro e uma em setembro, pra metade do público? Você acha que os caras vão cobrar metade do valor? Não vão. Então, assim, pô, e sei lá, um casal que os dois classificaram. Pô, o cara vai pra Kona em setembro, pra Nice em setembro e pra Kona em outubro. Então, acho que tem muita coisa envolvida aí. E eu acho que tem a questão de tradição. Eu acho que essas coisas a gente não... Ah, mas, pô, a Copa do Mundo é todo ano. A Copa do Mundo sempre foi assim. A Olimpíada começou em Atenas e mudou. Puta... São coisas totalmente diferentes.
É diferente, né? Tá, Copa do Mundo e Olimpíada são competições do mundo, né? Dos países. É diferente. É,
exatamente.
Né? O Campeonato Mundial é Kona, né?
Quero ouvir a opinião do Wagner.
E aí, só pra finalizar, Wagner, um outro ponto que eu acho importante é só a gente comparar. O Blumenfeld ganhou o St. George. A Riff ganhou o St. George. Quem teve mais destaque? Chelsea Sodaro e Eden ou Blumenfeld e Riff por ganhar o St. George? Porque os caras ganharam Kona. Ah, os dois ganharam o Mundial, tudo bem, mas teve dois que ganharam Kona. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim.
Eu acho que... Eu vi algumas pessoas, né, fazendo alguns posts, falando, não, Kona não é nada disso, simplesmente pode ter em outros lugares um Mundial. Olha, pode tudo. Não tem como você ignorar a cultura de Kona. Não tem como você simplesmente passar por cima de algo que é desejo de todo mundo, né? Tudo bem, vai para o Mundial, é a mesma coisa. Antigamente, o Mundial de 70.3 era onde? Clearwater. Certo? Todo mundo queria vaga pra... Hoje em dia,
O que aconteceu quando eles começaram a fazer isso de forma itinerante? Num primeiro momento, as pessoas começaram a se empolgar, porque iam competir num lugar diferente, um mundial. E depois, hoje em dia, virou tranquilo. Você vê que, dependendo do local, né, Finlândia, roda até 33º, 34º vaga. Então, perde-se um pouco o brilho. Para o atleta que vai, é uma coisa, né? Por exemplo, alguns vão para competir, outros querem simplesmente o sonho de ir para o mundial. Só que para a marca Ironman, e que isso tem que ficar bem claro para o atleta, que ele não entende, o sonho ali é do atleta, não é da marca Ironman. A marca Ironman é um negócio que quer saber quanto de grana está entrando na conta deles. Simples assim.
Principalmente,
né?
Também por isso abriram mais gente exatamente. Se inscrevendo e a inscrição do Mundial exatamente, é bem mais cara, né? Vamos só lembrar.
Então, assim, tem que ter mais vaga. Claro que tem que ter mais vaga para a gente também acredita, mas eu concordo muito com o Beto, né? Concordo muito com a fala de Kona é Kona, né? Existe uma cultura. Quem não fez Kona quer fazer Kona. Ah, eu fiz Nice. Interessa, vai fazer Kona, né? E aí sim a gente vai entender melhor a dinâmica de tudo isso. Não sei se vai ter o mesmo apelo, eu acho que não. Né? Tem essas questões de patrocinadores, tem as questões de duas viagens no ano, muitas vezes, família. Tem uma série de pontos aí, né? São provas totalmente diferentes. Você tem uma prova que é Rolling Hills praticamente, o tempo todo, que é Kona, né, com uma temperatura e uma umidade alta,
vento, né?
Né, um vento característico da ilha, né, e você tem uma prova que vai ser sobe e desce, que um ciclista que sobe muito bem e que desce muito bem vai fazer uma baita diferença que vai talvez matar os corredores. Então assim, muda a característica, é uma outra prova, é uma outra situação. E ok, ter o campeonato mundial de início, mas não é Kona. Eu penso que ainda eles vão fazer um formato de fazer esse downgrade em termos de número de atletas inscritos.
Eu
e vão manter só
eu
Kona
acho
no futuro
também,
né, breve.
Eles vão voltar atrás nisso e provavelmente vai Kona vai continuar sendo, né, aquela Kona do vento, do 40 graus, que tem todas as histórias que a gente conhece, de gente chegando rastejando, pô, tem um mundo de coisa aí que quem conhece, o sonho do cara é viver tudo aquilo e fazer o Mundial início. Acho que eles vão separar isso, porque não vai dar certo, né?
Vai saber o que eles vão inventar. Daqui a pouco vai ter dois mundiais. É um mundial para quem classificou do primeiro ao terceiro lugar, e aí o mundial do quarto, quinto e sexto, que vai ser em outro lugar, sei lá, né? Tô brincando, mas assim. Cara, eu tenho que concordar muito que quem é campeão. E eu acho que assim, a galera do profissional vai sentir isso muito, às vezes muito mais do que o amador. Porque o profissional que for campeão em Nice. Ele vai ser campeão de Nice, mas não é campeão mundial. Campeão mundial vai sempre ser o campeão de Kona.
Érica, vou te falar uma coisa. Eu acho até aqui como marqueteiro que eles deveriam, seria muito, eles manterem o mundial então em Nice e Kona vira a classificatória dos melhores do mundial então. Que seja isso, entendeu? Que fique mais distante, mais difícil ainda. Quer dizer, os melhores pontuados no mundial, não sei quais são, os 50 primeiros da categoria, sei lá, vão para Kona. Kona não vira nem mundial mais, né? Kona vira um negócio outstanding, assim. Mas acho que tem que separar, não dá para ser igual. Não dá para.
Tem uma coisa, eu tava vendo outra, uma entrevista do Joe Skipper, que ele falou uma coisa que é, cara, porque Kona, ela não paga bem pro ganhador, né? O prêmio do ganhador, é o que ele tava falando, os caras cobram $1,500 de inscrição pro cara fazer a prova em Kona e paga 100 mil, 120 mil pro campeão.
É, 125 mil.
Entendeu? Falou, o dia que a PTO juntar os atletas, falar, ó, nós vamos fazer uma semana antes de Kona, ou no dia de Kona, uma prova com $1 milhão de premiação, o profissional também tá fora de Kona. Porque o profissional, ele não tem essa coisa, né, eu preciso ganhar a Kona. Claro que tem crime, você pega o Sam Laylow, ele deu essa entrevista lá desde moleque, que os caras acompanham o Kona, os caras têm a coisa de Kona, claro que tem, mas o cara quer ganhar dinheiro.
É, ele é profissional, Beto, se mudar o foco, ele muda o foco. Ele só tem a coisa de Kona porque ele se construiu vendo aquilo, então é um sonho, e ele é profissional, ele é interessante também profissionalmente ganhar.
Pra ele tá lá, porque ele não ganha só... O cara não ganha só o cento que é o Sam Laylow, né? Por exemplo, ele não ganhou a prova, mas ele não tinha patrocínio de bicicleta, por exemplo, agora ele tem. Ele não tinha vários patrocínios que agora ele conseguiu. Então o cara acaba tendo uma visibilidade, e acho que aí os caras se aproveitam disso. O atleta precisa se expor aqui, então a gente paga pouco. Né? Então tem isso também, eu acho que tem esse outro lado também, mas... veremos as cenas dos próximos capítulos.
É, vamos ver aí. Acho que esse ano vai ser engraçado de ver essa distribuição de vagas. Enfim, vai ser bem diferente. Inclusive, Floripa esse ano, ó, vou passar o que vai acontecer. Floripa esse ano vão ser praticamente 40 vagas só para homens e 40 vagas só para mulheres.
É.
Normalmente são 40 vagas totais.
Uhum.
Então imagina a diferença que isso vai fazer na quantidade de pessoas classificadas. Tá, aí acaba de fato aquela história que a gente já falou, talvez perde um pouco o brilho, mas vai começar a ser um negócio tipo, todo mundo vai.
Tipo o Troféu Brasil de Kona. Vai virar o Troféu Brasil de Kona.
Mar del Plata teve, pô, vaga pra caramba, né? Se não vaga pra caramba, mas proporcionalmente.
Eles cortaram,
velho. Inscritos, né?
Eles cortaram. Você acredita?
Cortaram?
É, tipo, 5 dias antes eles cortaram todas as vagas.
Porque tinha pouca gente inscrita.
É. Não sei por quê, mas isso é um outro problema.
Era por causa disso, porque tava vindo essa notícia.
Porque tava ainda sem saber onde teria o Iron Man e tal. Isso é um problema. Você imagina o cara, vai pra lá, vai viajar, se organiza, viaja. Uma semana antes, os caras... Ah, não temos mais 80 vagas, temos só 40. Poxa.
Acho que foi menos até.
Acho que 40.
Não, você imagina o cara que se classificou, por exemplo, o Vista Saraiva, que se classificou lá, acho que foi em Maryland. Pô, o cara ganhou a categoria e se classificou pra Kona. Legal. Ah, o ano que vem não vai ter Kona.
É,
porra, e aí?
Exato.
Vai ser muda pra 2024?
Exato, exato.
Sei lá. Abraço pro Vista.
E vamos treinar pra tentar classificar pra onde, hein, Betão?
Pra lugar nenhum. O que treinar pra classificar? Já não tenho essa pretensão.
Não, a gente vai continuar indo assistir, né, Kona, pelo menos.
Não, eu quero assistir, eu vou.
Ah, se voltar, você... Né? Porque é isso também. Você vai... A gente gostava de ir lá assistir. Você gostava de ir lá assistir, o Wagner gostava de ir lá assistir. Você vai lá assistir... Só homem ou só mulher? Você, o Wagner como coach, por exemplo.
É difícil.
Ah, como é que faz? Não dá pra fazer duas viagens? É a mesma história do, né, do casal que classifica. Então,
exato.
Assim, difícil.
Vai voltar.
Deve. Vocês podem ir pra Nice e vocês já fazem uma viagem romântica ali pelo sul da Itália, que é do lado, vocês dois. Vocês estão precisando tirar umas férias do chimbinho e da chimbinha. Você já
faz a vasectomia antes. Só faz a vasectomia antes, Wagner.
É, pra não voltar com mais
Eu vou abrir a faquinha aqui, quem quiser contribuir então com a lua de mel, Wagner e Erika, porque é do meu sul da França e etc.
Não, sem contar que se fizer mais um, vem gêmeos, porque o negócio tá assim aqui.
Meu Deus do céu.
Ah, coelho, né? Coelho é um desespero.
Depois da minha meia maratona, calma, eu tô no objetivo agora. Pessoal, vamos nessa. Esse era um episódio só pra fazer um recap rapidinho, que acabou ficando longo, de 2022. E é isso. Sigam sempre nas redes sociais, avaliem a gente, deem estrelinha, coraçãozinho. Agora, quem quiser caçar a gente no YouTube, quem sabe a gente tá lá. Dá uma olhadinha por lá.
É, e se não der as 5 estrelinhas, você nem tenta classificar nem pra Kona, nem pra Nice, porque não vai rolar.
Não classifica nem pro Santa Cecília.
Cura o pneu.
Santa Cecília.
Cura o pneu, desamarra o tênis. Você vai ver, ó, meu. O
Wagner vai jogar taxinha.
Na verdade, você sabe quem jogou taxinha lá em Floripa foi o Beto, né? Ele não conta pra ninguém isso daí, mas foi o Beto. Desculpa, Beto, achei que podia falar.
Fechou, galera.
Beleza, valeu, galera. Abraço.
Valeu.
Valeu. Obrigado.
Valeu.
Café Country, a sua dose de triatlo.
Pega o seu café e vem com a gente.